isso várias vezes em várias situações, quando ela viu que era inevitável a derrota em Kherson, ela botou o Surovikin, aí perdeu o Kherson, era inevitável perder Kherson, logo em seguida tirou o Surovikin ficou como culpado pela perda de Kherson. Os russos fazem isso o tempo todo, né? Talvez seja essa mudança que a gente está vendo, está botando o cara lá, por quê? Porque sabe que a guerra agora chegou numa situação muito ruim para os russos, né? A última cartada que o Putin tinha para conseguir alguma coisa era justamente a questão do apoio ocidental diminuir para a Ucrânia. Fizeram um monte de propaganda, ainda estão fazendo um monte de propaganda, talvez você veja alguma dessa propaganda comentada debaixo desse vídeo. Tem que ser rápido, porque eu cancelo esses comentários todos, eu bloqueio essas pessoas todas, mas as Russets fazem muito esse papel de justamente tentar dizer que não, que o Ocidente não está mais ajudando a Ucrânia, que vai parar, só que não deu certo, né? Está vindo um grande pacote americano, teve um grande pacote europeu aprovado também. Ok, nesse momento isso ainda não chegou na linha de frente, mas está chegando, então é isso daí, né? Ou seja, talvez o que o Putin está preparando aqui é justamente, ele sabe que vai perder a guerra agora e está procurando o culpado. Ele não quer culpar o Shoigu, porque o Shoigu é um amiguinho dele da máfia de muitos anos, ele não quer que fique nas costas dele. Ele botou o Belousov agora, o Belousov vai encarar uma guerra perdida, vai perder a guerra e aí a partir daí, meu amigo, ele é o culpado de tudo, né? Outra coisa que pouca gente está lembrando é que o Nikolai Patrushev, que foi um dos patrocinadores, um dos caras entusiasmados com essa invasão da Ucrânia, ele foi demitido mesmo. Ele era o secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa, é o cargo que o Shoigu ocupa agora, e ele foi realmente retirado, não se sabe, até agora pelo menos não se falou que ele vai para algum lugar, né? Ele também é aliado a Putin, todo mundo ali é aliado a Putin no final das contas, mas talvez esteja sendo punido justamente porque provou-se ser uma roubada essa ideia de invadir a Ucrânia lá para a Rússia, né? E o Rob Lee aqui, que é um especialista americano com um monte de
Boa tarde, pessoal da Basta.com. Vou fazer um chat extra hoje, tem muito resultado, né? Só fica muita coisa para sexta-feira. Hoje tem Petrobras em JHSF, acho que amanhã, então tem bastante balanço para sair ainda. Vamos pegar alguns que a gente não fez. Deixa eu pegar a lista aqui. Começar pela CEMIG, né? A CEMIG, quase certo, a gente vai fazer um Bastardcast com eles. A gente não marcou a data, mas eu já estou em conversação com eles. Então é praticamente certo que vai ter. A gente vai começar os Bastardcasts com a Curi, quinta-feira, né? Faz tempo que a gente não faz com a Curi. Eu falei com o Ronaldo, Canadia, eles prontamente atenderam a Baster. Semana que vem tem Exetec e... Semana que vem tem Exetec e... E agora esqueci. E dia 6 tem, eu não tô prévio. Deixa eu ver o que que é. Exetec. A missão funciona mais. Exetec Eng. Exetec Eng. Semana que vem. E estamos já marcando mais algumas. A CEMIG, os grandes drivers dela são dois, né? Dessas empresas. São os MEs, né? E as revisões tarifárias. Eles tiveram uma revisão tarifária ano passado, então era para ter gostado de ter vindo bem melhor esse mês. Bem melhor, mas melhor, né? Também não é assim, mas não veio, né? O EBITDA veio menor, e o lucro líquido veio menor também, né? Então a gente vai passar esses dados aqui lá no webcast com eles, né? Alavancagem sob o controle, baseado ali a despeito de um grande investimento que eles têm, então tá ótimo. Então a gente vai passar bem com todos. Teve algumas rubricas aí que foram afetadas, né? Mas os dados regulatórios estão todos dentro, né? TEC, FED, tudo tranquilo, né? Caiu o resultado, mas não foi nada absurdo. Como eu falei, eles estão com um CAPEX muito grande, né? 1 bilhão aí no trimestre, 36% maior do que o ano passado. E a dívida não sobe, que é ótima, grande geração de caixa que a empresa tem, né? Os principais dados aqui, né? Que é mais óbvio. Tem algumas outras rubricas, né? Mas essas são menores. A gente passa com eles no webcast, né? Como eu falei, a revisão tarifária veio, né? Ó, aumentou a base de remuneração bruta para 25 bilhões, né, de 20% para 25%, mas a líquida aumentou, dobrou quase, né? Deu uns 80% de aumento, né? Então, o resultado era para ter incorporado essa revisão, a gente vai passar por isso aí também no webcast, né? Os indicadores de qualidade, o FEC, né, que é a frequência, sempre teve abaixo do regulatório. O DEG, que é a duração, ficou um pouco pontual acima no passado, mas voltou a ficar abaixo esse ano aqui. Na imprensa é praticamente bem pequena, baixo de 1%. As perdas totais também estão caindo, né? Então não é esse o problema, né? Então aqui, ó, foi Gasmi, né? Mercado automotivo, pode ser greve também, né? A gente não sabemos, né? Greve, alguma coisa específica de automóveis em Minas, né? Eu não tenho essa informação aqui. A gente viu que caiu, ó, 28% no automotivo, né? Industrial, e caiu mais 10%, né? Então, o gás natural do comprimido industrial, que eu acho que é os dois juntos, 26% a menos. Então, esse que é o... Daí ele veio pelo EBITDA, né? Ó, era 155 para 117. É um dado que a gente vai acompanhar aí no webcast para ver, e também o resultado financeiro, né? Mesmo com a dívida equilibrada caindo, né? Esse é o financeiro. O CAPEX muito alto, muito grande o CAPEX, né? Ano a ano. Né? E mesmo assim, ele está bem controlado. Acho que eu passei o resultado financeiro? Já passei, com certeza passei. Ah, deu 80 milhões de diferença aqui. No caso, foi a receita foi menor, as despesas não foram nem tanto, né? Vamos ver isso aqui. Mas tem uma coisa que é bem óbvio até, né? Devia ter passado por aqui primeiro. Aí aqui. Aqui, ó, achei custos de construção de infraestrutura, né, ó, 920 milhões aqui, né? Esse custo aqui ele pode estar fazendo aquela dor de crescimento que tem na Engie, né? Por exemplo, o custo vem já, mas não vem o EBITDA correspondente. Então aumenta o custo porque está aumentando os MEs e os E as receitas vão ser futuras, né? Vamos ver se é isso que está acontecendo. Pode ser que esteja dando um descasamento aqui entre despesa e receita, né? A despesa já está vindo agora, que impacta o resultado, e a receita ainda não está vindo. Eu não sei se é o caso da CEMIG, a gente vai passar por isso daqui no webcast com eles. Porque o descasamento na Engie é grande, né? Vamos ver aqui se está acontecendo na CEMIG também. Então, a CEMIG, isso aí, que está impactando mais o resultado, foi o resultado financeiro, 80 milhões. A Gasmig, teve alguns outros impactos menores que a gente vai fazer conforme vai. A gente faz uma base webcast. Da semana. B3 pediram, né? Vamos fazer da B3. B3 SA. Perdeu bastante volume estrangeiro, tal, né? Então isso deve ter impactado o volume. Aqui não tem muito que ver, volume, né? Tem a época dos IPOs que são a época de ouro da B3 e aqui é volume. Vamos ver. Receita total ficou flat, né? E a despesa aumentou 8%. Né? Porque tem a inflação, tem os funcionários têm aumento, tal, tal, tal. Receita não sobe, a escalabilidade ela faz o efeito. Né? O resultado financeiro também foi menor, né? Dessa taxa ali caindo, né? O que impactou o lucro. Então, o lucro foi bem... não precisa nem descer para baixo, né? O volume se manteve parecido, né? A bolsa não pegou uma grande tração. Então, a receita acabou ficando flat também, a despesa aumentou e o resultado financeiro caiu. Não olha a linha só no... Na dívida dela, né? Por que que o resultado financeiro diminuiu bastante? Assim? Resultado financeiro, receitas financeiras caiu 50 milhões e a despesa aumentou um pouquinho, né? Não tem marcação mercado foi 20 milhões. Né? Pode até ajustar 20 milhões no lucro lá. Se quiser, vamos ver a dívida. Está investindo? Vamos ver. No trimestre, qualidade de investimentos de 32 milhões. Quer dizer, ela não está investindo, só o investimento de recomposição. Né? Não tem a dívida aqui. Ajustes. Então, deixa eu então, vou colocar a dívida aqui. Eu nunca tive dívida alta, mas é sempre legal ter no balanço. Não tem. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu não vou ficar procurando também, porque a gente já viu os motivos que foram. Tem muito balanço. Pra ver. Vamos ver mais balanços. Renner, né? Renner é importante porque no varejo, eu acho que a empresa de vestuário sempre foi a top pick, né? Talvez está melhorando com todas as crises que passou o varejo aí depois da pandemia, né? Receita de vestuários cresceu 9%. As despesas, redução de 2, que é, os 2 é bom, os 2 indicadores bons. O NPL, que é a dívida, né? A inadimplência. Diminuiu um ponto, que é bom. Lucro líquido cresceu 200%. Vamos olhar o EBITDA, né? Margem líquida aumentou. Margem Margem bruta aumentou, o estoque reduziu. É bom, o capital de giro fica menor. O bit do total, 50% de aumento, margem aumentou. Bom, bom balanço, hein? SSS de 15% no fabricado. Aqui assim, né? Quando sai o SSS de uma vertical, não sai das outras, a gente sempre fica com o pé atrás um pouquinho, né? Caixa líquido, né? Muito importante. É até bom para vocês olharem assim, que tem um monte de varejo, né? E sempre quando a gente pega assim, uma ação que estava, caso da Magazine Luiza, está 20 e poucos reais, agora está 1 e pouco, né, 1,50, sempre a gente fica com aquela vontade de ancorar. Né? Então, tome cuidado com dívida alta nessas empresas, né? Prejuízos, né, que vai cavocando. Ancoragem. Você quer pôr um pouquinho de dinheirinho, ó, achando que pode ancorar, tudo bem, mas não ancorem, né? Não fica dobrando a aposta, né? Pegar o balanço para ver. Dívida a gente já viu que não tem. Esse indicador é bom, a SSS nas mesmas lojas, ó. 7.2, é um bom SSS. A gente viu que era 15 no Kamikaze, o resto deve ter diluído esses 15. Como eu falei, né, balança, você olha assim, né? Quando destaca uma e não mostra outra, é porque tá aquele lá que marcaram que você olha. Mas, de maneira geral, no consolidado, 7.2 é muito bom. O GMV aumento digital aumentou também a receita do varejo, a penetração ficou flat, né? Aqui eu acho até um dado bom, sabe, eu tenho muito pé atrás com e-commerce de vestuário, né? A logística reversa é muito grande, né? É muito oneroso para as empresas, né? A gente viu que o Netshoes levou mais de uma década aí para começar a dar lucro. Né? Por quê? Porque o material chega na casa, não serviu, a pessoa não gostou da cor, não gostou do tecido, né? Logística reversa é perversa no varejo. Acho que é melhor fazer vender presencialmente mesmo. Opinião minha, né? Então, o lucro bruto aumentou, as despesas caíram, como a gente viu, né, em relação à receita. Né? Olha, a despesa em si aumentou, tá vendo? Né? A despesa em relação à receita, que é o que importa. Que vendeu mais, a despesa vai aumentar mais. Né? Mas o que importa é o percentual entre na receita. Né? O EBITDA aumentou 40%. Justamente pela escalabilidade aqui. Né? O lucro líquido aumentou também, 200%. Então, um bom balanço mesmo. SSS forte, né? Dívida controlada. Esse tem CAPEX aqui. Essas empresas, assim, o CAPEX é bem importante também. Abrindo loja, melhor escalabilidade. Fechando loja, pior escalabilidade. Voltou a ter fluxo de caixa ali positivo. Caixa líquido, investimentos. Foram menores em função da redução dos montantes relativos a novas lojas e remodelação de acordos com a calendarização dos projetos. Novas lojas. 11 e meio, não sei como vai ser 11 e meio aqui, né? É, 17, mas tá aumentando, né? Modelação, sistemas aqui por tecnologia, né? As que devem ser reais, não deve ser só uma besta. Né? Isso aqui é em reais, não é quantidade de lojas. É em dinheiro. Então fizeram um pouco menos em mim, mas está crescendo, isso que importa. Então, bom balanço. Vamos ver outros. Outra. Gente, não vê. Petro Recôncavo, né? Petro Recôncavo eu também pedi um baixo webcast, eles não responderam ainda. Vou dar uma cobrada neles hoje. A apresentação fica melhor. Receita líquida subiu no trimestre. O Livid Cost é 7% inferior. Tá bom também. O EBITDA 43% superior ao trimestre. É, expressiva geração de caixa livre de 231 milhões. No caso de empresa de petróleo, eu não ligo de fazer sequencial o balanço. Né? É, empresa cíclica, né? Não sei no caso da Vale, por exemplo, que a gente sabe que o primeiro trimestre é muito impactado pelas chuvas. Aqui não é o caso, né? Mesmo assim, vou dar uma olhada no trimestre a trimestre. É, ano a ano, né? Não gosto muito de fazer essas análises de trimestre a trimestre. Só para a gente ter uma ideia, né? Receita líquida aumentou 4%. O lucro líquido caiu 45% e caiu também. Caiu também no quarto trimestre, dessa resultado financeira, porque a receita ali e o EBITDA melhoraram, né? É, o EBITDA aumentou 43% e aumentou 6%. Então, o pressionamento ela veio bem, veio tranquilo. O problema foi no lucro líquido aqui. Vamos ver o que foi. A dívida está bem tranquila, né? Caiu em relação ao quarto trimestre. A gente viu que o nível de custo também caiu. Né, aumentou ano a ano, mas caiu no trimestre. Mas está na média de 13, de 12 a 14, está na média. Né? O Brand também está na média. Então vamos voltar para a apresentação, que é menos chato. Então a gente já viu que o problema ali é no lucro líquido. Vamos ver o que é. Campal tira produção e andamento, com destaque para a produção do ativo Portiguar, né? Então aqui, ó, petróleo e gás, né? É, aumentou 4% trimestre a trimestre, no ano que importa, também aumentou, uns 10%, mais ou menos. Ainda tem o Campal tira produção e andamento. Não fala quanto é aqui. Até aqui, acho. Eles têm uma excelência em fazer campos maduros, né? Então, isso não é o grande problema. Campos maduros sabe que tem petróleo, né? Já foi explorado. É uma questão de acertar o quanto tem ainda. É, daí fica aquela continha de padaria. Estão trocando as sondas por sondas próprias, né? Então, isso também melhora nas despesas. É, revoluções dos custos, como eles falam. É, o custo em milhões de BTU, né? Então, esse aqui é o custo caixa, digamos assim, né? Tá caindo, tá ótimo. Então, esse aqui é o preço que eles, da realização que eles vendem, né? Então, o spread está aumentando também. Então, a EBIT, a gente viu que aumentou, é beneficiado pelo aumento da receita de gás, melhor eficiência, a gente viu, eles estão fazendo um monte de sondas próprias. Então, é um balanço assim, foram bem, né? De 20 cores, caiu, ficou na média, caiu um pouquinho. Né? CAPEX, né? Não foi grande também, então não é esse o problema. Caixa, gerou bastante caixa. Aqui nós vamos no balanço, vamos ver o que foi. Obrigado, é River, por que eu não caio? EBITDA. A depreciação aumentou, né? Porque a gente sabe que a empresa vai dando dor de crescimento, mas não foi tanto por causa disso que caiu muito. Resultado financeiro 70 negativo, 35 positivo, e aqui também foi positivo. Então aqui deve ter sido marcação a mercado, né? Então, na verdade, a gente tem que refazer a conta ali, né? Vamos ver quanto foi a marcação a mercado. Aqui uma empresa, aumentou a receita, aumentou o EBITDA, quer dizer, ela, operacionalmente ela foi melhor. Né? Depreciação aumentou um pouco, mas não foi nada demais, então a dívida baixou também. Então, quase 100% de certeza que é uma questão ao mercado. Endividamento, endividamento grande. Passa a melhor só financeira, vamos ver. Aqui, ó. O resultado financeiro foi negativo, por isso que passou, não tem gráfico. 61 milhões após ter contribuído positivamente no quarto trimestre. A variação do resultado financeiro líquido reflete a venda, variação cambial de passivos e denominados em moeda estrangeira e marcação a mercado no valor justo dos instrumentos. Eles não deram valor aqui, mas foi marcação a mercado. Já estão falando que foi e está na cara que foi, né? Então, o valor que a gente tem que ajustar lá, mas. Põe um próximo, aumentou o EBITDA, deve ter aumentado o lucro também. Qual que foi o outro? Outro balanço. A Boa Safra nem precisa fazer porque. Segundo, primeiro trimestre, não tem receita praticamente. Melian já fez. Fleury, né? Fleury. Pegar a apresentação também, fica mais chato e mais rápido. Então, aqui são as avenidas de crescimento, né? A medicina diagnóstica, a diagnóstica B2B, que é de laboratório para laboratório, né? Que é B2C, que é de laboratório para cliente, né? Novos elos e plataformas de saúde novas. Né? Esses novos elos aqui são técnicas novas, né? Receita bruta, 54% de crescimento, macroflori 2%, demais março 45%. O EBIT aumentou 50%, e o lucro líquido de 168%, crescimento de 79%. Isso daqui já reflete no balanço, normalmente não reflete por causa da depreciação que mascara, né? A gente pode ver aqui. Então, a gente já viu que o resultado foi bom. A Fleury sempre teve um problema de percepção. Né? Ó. O lucro líquido da empresa, ela fica assim, ó, 330, 370, que vão na pandemia, né? 380, 309, 421 e 500. Né? Então, fica muito tempo sem crescimento no lucro, e o pessoal só vê lucro, né? Daí mascara os resultados da empresa, essas empresas que investem bastante. Né? O EBITDA, ó. Começar aqui, né? Que a gente pegou 320, né? Bit daqui, ó. 620, 690, 880, 830, na pandemia, 1.005, 1 bilhão e 50, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 700. Então você vê que o crescimento da geração de valor dela é muito grande, né? Mas não aparece no lucro, né? A depreciação que é ocupada, né? A dor de crescimento, né? Você pode ver que a depreciação aumenta bastante, ele tem que ajustar, por isso que a gente ajusta, né? Então, isso faz com que, para o investidor a longo prazo, fica muito bom, porque a empresa está gerando valor, está, né? Crescendo bastante, né? A cotação não sai do lugar, né? É ótimo isso daí. A gente, para quem consegue enxergar essas situações aqui, ela para quem gosta da empresa, a gente não indica nada aqui, né? Não é indicação, estamos falando que é o que acontece. O resultado não aparece no lucro. Né? O que é normal, o lucro está sempre distorcido das empresas. Né? Banco, consultor é menos. Consultor ainda tem a parte porque tem a margem REF ainda. Né? Banco praticamente não tem nada de distorção. Agora o resto. Né? Então, a gente já viu que o resultado foi bom e começou a aparecer no lucro. Né? Mas não é bem aqui ainda que aparece no EBITDA. Né?
Já fez pets, eu fiz lá com o Juliano. Vamos, já fizemos. CEMIG, acho que é isso aí.
Os que estavam atrasados, é isso aí. Nós que vai sair agora, M Dias. M Dias já saiu, mas eu não vi. Vou deixar para sexta-feira. M Dias, Petrobras e JHSF, mais algum que eu não lembro. A gente faz sexta-feira. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém postou nada aqui? Se alguém tiver alguma pergunta... Não tem, né? Então, esse aqui a gente fez rapidinho, 40 minutos aí, só para sexta-feira a gente faz um maiorzão, tá bom? Tudo de bom, até sexta. Quinta-feira tem Baixa Bicast com a Cunha.